Sense. Queridos, novamente a paz do Senhor Jesus. O texto da nossa meditação está no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 3, Cantares 3. Nós vamos meditar nesses três primeiros versículos. Iremos ler apenas o primeiro, que diz assim: de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Queridos, nós, neste último final de semana, tivemos a oportunidade, novamente, como fora no primeiro domingo livre de fevereiro, estudar o livro de Cantares. Tem sido enriquecedor para a igreja nesse tempo. Não é propósito do Senhor que estejamos estudando Cantares simplesmente para ficarmos versando sobre o assunto. Mas o Senhor quer nos revelar e nos mostrar aquilo que tem sido a experiência da obra, especialmente em Cantares. Só assim nós vamos discernir o que é corpo, o que não é, o que é obra e o que não é. Então todo o ensino de Cantares era para mostrar à igreja uma experiência de vida, fidelidade no preparo para o arrebatamento. Qual o comportamento que o Senhor quer nesse tempo, chamado tempo do breve, a ênfase para esse tempo na obra, a forma como o Senhor ele tem nos revelado esse livro para o momento profético que a igreja está vivendo nessa última hora. Então, o período em que nós estamos vivendo é o período da noite, em que, segundo a palavra, de noite em minha cama busquei que ele ama minha alma, busquei-o e não o achei. Período que estamos vivendo no plano profético, no livro de Cantares, é o período que, segundo consta nos últimos estudos, é o período perto da meia-noite, que fala do arrebatamento da igreja. O assunto claro e bem sequenciado, tanto no livro que lemos, como também nos últimos ensinos, e tem sido muito esclarecedor. Então, em Cantares, nós vamos ver também, pela revelação do Espírito, a ênfase é exatamente essa, é o casamento, o anelo que a esposa tem pelo esposo, ou a noiva pelo noivo, e o noivo pela noiva. Então, a noiva na figura da igreja, e o noivo na figura de Jesus. Então, é importante nós entendermos isso. Então, esse período é um período maravilhoso que a igreja tem sido levada a entender que não é momento para ela estar acomodada a um evangelho que é racional, a um evangelho que muitas vezes é até humano, humaniza Deus e leva o homem a colocar-se, inclusive, acima dos propósitos de Deus. Então, a cama aqui nos fala de uma acomodação, descanso, lugar para descanso. E a igreja sabe que nesse tempo do breve não há momento para... O evangelho não nos acomoda, senão estivermos comprometidos com o profético. Então, quando a igreja está atenta ao profético, ela descansa em Jesus. Mas ela está atenta, ela não está, nesta hora, acomodada ao evangelho. Mesmo porque o evangelho genuíno, ele não permite acomodação, mas ele sempre nos posiciona. Então, a igreja, ela está atenta, ela está vivendo esse momento profético. Então, é muito importante nós entendermos isso. Momento é noite, é o momento profético. O mundo está em trevas. O mundo está sendo levado a estar acomodado a um evangelho que acomoda, aceita muitas coisas. É a inércia do homem com relação ao momento profético. Mas a igreja, ela está percebida, ela está atenta, ela descansa em Jesus. E quando ela descansa em Jesus, o Senhor, através do seu Espírito, tem levado a igreja a testemunhar do evangelho genuíno, a anunciar que Jesus vai voltar. E mais do que isso, o Espírito Santo tem nos levado a viver aquilo que são os recursos para esse tempo, de maneira a não levar a igreja a estar dormente. tempos difíceis, um momento profético que para o mundo é também um período de domínio do poder das trevas do mundo, mas a meia-noite se aproxima. Por isso que a igreja, nesse momento, né, do domínio da carne, da contaminação do pecado, e tem facilitado muito a ação do adversário, tudo, né, que o homem cria fica à disposição do adversário. Mas a igreja, na comunhão, ela tem mudado isso, ela tem vencido isso, né? Então, estamos numa sociedade que está cada vez mais distante do projeto. Uma sociedade que está se deteriorando. A igreja, nesta hora, ela tem descoberto um segredo, especialmente no livro de Cantares, né? Esse segredo, ele tem nos levado a viver essa expectativa deste grande dia, né? Que é o arrebatamento da igreja. Então a igreja, por sua vez, nesses últimos dias que denominamos, né? Até mesmo lá no livro de Apocalipse, fazendo uma rápida ligação aqui, é o momento de período de Laodiceia, onde, né, o domínio do povo, a razão, né, até mesmo aquilo que é a religiosidade do homem se contrapondo àquilo que é profético, né, e tem sufocado a fé. Por isso a preocupação da palavra, particularmente aqui em Cantares e também pelos profetas menores, em descrever para a igreja nesses últimos dias, dando ênfase ao arrebatamento, preparando a igreja para viver o arrebatamento, né? Enfrentando todas as adversidades, porque ela descobriu a obra do Espírito Santo. E a principal doutrina da igreja apostólica, a igreja que nasce no Pentecostes, é essa, é o batismo com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não vamos entrar na festa. Nós precisamos ter o Espírito Santo, porque ele é aquele que nos dá acesso, que nos garante acesso à ceia, né, das bodas do Cordeiro. Então, o derramar do Espírito Santo, como houve na igreja primitiva, que deu à igreja, podemos dizer assim, a grande mensagem daquele tempo, a missão da igreja era anunciar que Jesus estava vivo. Hoje, o Espírito Santo tem levado a igreja desse tempo a anunciar que Jesus está voltando. É tempo de anunciar que Jesus está voltando. E fica a pergunta: o que eu devo fazer para, nesta hora, estar percebido desse chamado? A Bíblia fala, né? Lá no Salmo 103, se não me engano, versículo 5, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então ele se levantou à noite para buscar aquele que ama a alma. Busquei e não achei. Ele saiu pela cidade. Cidade são ambientes constituídos para que aqueles que nela habitam não precisem buscar recurso fora. Então uma cidade, o conceito de uma cidade é exatamente esse. É um lugar que tem recursos suficientes para que aqueles que habitam nela possam nela usufruir de tudo, sem precisar ir para fora da cidade. Então, muitas vezes, há um evangelho assim, que tenta acomodar o homem, que leva o homem a viver só as quatro medidas: a razão, a filosofia, a teologia. Mas há um propósito nessa hora, que é levar o homem a ir além, né? A romper essa fronteira dos limites humanos e alcançar aquilo que é o projeto. Pelas ruas, ruas não é caminho definido, são mais de uma, né? São vários caminhos, e Jesus, ele diz que ele é o caminho. Então não há opção, só Jesus é que pode nos levar a viver esse plano profético. Então o profeta diz assim: buscai o Senhor enquanto está perto, enquanto a igreja está presente, enquanto o Espírito Santo está presente, o Senhor está perto. Mas haverá um momento em que o Espírito Santo será tirado, a igreja será tirada, e aí, meus amados, não vai haver mais chance para o homem ao buscar e encontrar. O que o homem vai achar? Juízo, né? Então, a busca, podemos dizer assim, errada, né? Então, o momento, a meia-noite, o momento profético do arrebatamento, né? É o momento em que o Senhor, ele tem encerrado a igreja, todas as revelações por esse tempo, tem mostrado a igreja, né? Então, a busca, busqueio, e não achei, né? A particularidade desta hora da noite, do mundo sendo despertado para buscar o Senhor. E fica a pergunta, no mundo evangélico em geral, há pessoas que estão buscando o Senhor? Sim, buscam, mas estão buscando de maneira errada. Buscam para essa vida, buscam para satisfazer simplesmente aquilo que é um desejo para essa vida. Não buscam o Salvador, buscam a bênção do Salvador. Não buscam o Filho, mas buscam a bênção que advém do Filho. Não buscam ao Espírito Santo, mas buscam a bênção do Espírito Santo. E a igreja nessa hora ela tem aprendido a viver do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a bênção, não é a bênção do Pai, é o Pai. Não é a bênção do Filho, é o Filho. Não é a bênção do Espírito Santo, é o Espírito Santo. E a palavra diz que quando fazemos isso, nós estamos buscando primeiro o reino. Então, primeiro é o reino de Deus. Querido, em toda a nossa trajetória nessa vida, é importante nós buscarmos conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida. E o principal dele é a salvação, né? Então, de que forma estão buscando? Né? A quem de fato estão buscando? Né? Jesus, ele não é Deus para essa vida. Não, a palavra diz, meu reino não é deste mundo. Eu vim para que tenhas vida e vida, e vida eterna, vida em abundância. Ele vai reinar com a igreja, mas o reino dele é eterno. Esse reino, ele não tem tempo, ele é eterno. Mas aqui, a obra criadora, os quatro limites da obra criadora, e estabelece um tempo, né? Tudo foi criado para existir por um tempo, e no tempo determinado, o juízo vai por fim, né? Então, todos estão achando? Não. Nem todos estão achando, porque a busca estão buscando erradamente, ou seja, no comodismo, né? Muitas vezes as pessoas estão conceituando, eu busco Deus assim, eu busco assim, quando na verdade foi o Senhor quem nos encontrou, né? Acharam meus guardas, perguntei por aquele que é a minha alma, e eles não souberam dizer. Os guardas aqui, figura daqueles que guardam a noite, né? A palavra diz que o guarda de Israel não dormirá, é o Espírito Santo. Esse sim é que pode apontar para nós o caminho, dirigir o homem, né, nos caminhos do Senhor. Apartando-me um pouco deles, né, ou seja, dos conceitos humanos. Porque o homem, os guardas ali, eles almejavam pelo romper da manhã. Era um momento de expectativa, de muita ansiedade, o período da noite. É o momento que vivemos, o mundo está ansioso, o mundo busca respostas, mas não tem encontrado. E a igreja, nesta hora, tem sido um raio, uma luz em meio às trevas, para mostrar ao mundo que a resposta está em Jesus, né? A resposta não está para a solução dos problemas terrenos, mas a resposta está naquilo que é o plano profético do Senhor. É tirar a igreja, arrebatar a igreja, né? Então, ele buscou na cama, né? Muitas vezes o homem recebe uma bênção, mas ele acomoda. Tá bom a bênção. Até que eu precise de novo, até que ele volte a buscar. A igreja não, ela inverteu isso. A igreja entendeu que a bênção não é temporal e não é para essa vida, mas ela é eterna. Então nós precisamos buscar 24 horas do nosso tempo. Por isso que a igreja vigia. E o Senhor disse assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia. Nós não sabemos o dia, né? Por isso que a igreja, nesta hora, ela está em extrema vigilância, né? É o culto, é a madrugada, são as vigílias, é o culto ao meio-dia, são os períodos de oração, é a meditação na palavra, né? É o servo que está, nesta hora, vigilante, ele está no ônibus, ele está em comunhão, ele está no clamor, ele está no seu trabalho, ele está no clamor, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Mas nós temos um compromisso nesta hora. Nós já achamos aquele que ama a nossa alma. Ele pagou um preço por nós, para que hoje pudéssemos viver esse projeto eterno. Levantar-me-ei, né? O homem, ele precisa tomar uma posição, ele precisa se levantar. E nós queremos aqui finalizar dizendo uma coisa, só Jesus é que pode colocar de fato um homem de pé. O homem tem se posicionado para muitas coisas, mas para o evangelho eterno, só o Espírito Santo é que pode nos posicionar. E a igreja nesta hora, queridos, ela está posicionada, né? Quer queira o homem ou não, Jesus vai voltar. E E a igreja, ela tem essa mensagem. Essa mensagem ecoa, né? Nós vamos herdar uma terra. Nós vamos herdar Jerusalém Celestial. O plano profético de Deus fala que esse é um lugar de paz. No mundo, Jesus disse assim, aflições. Não há paz nesse mundo, né? A grande bandeira das grandes convenções mundiais é pela paz. Porém, nós sabemos que paz verdadeira nós só vamos encontrar em Jesus. Meus queridos, a nossa alma, ela anseia. Ela anseia. A nossa alma busca. Às vezes o homem, ele quer dar respostas ao anseio da alma com coisas que são terrenas. E esse vazio só aumenta, na verdade. Aquele que ama a nossa alma. Pergunte nesta hora. O Espírito Santo está pronto para te responder, para te guiar. Nós não estamos aqui pregando uma denominação, nós estamos pregando uma obra onde o Espírito Santo realiza, onde ele conduz o homem. Estamos sendo conduzidos, né? E nós temos consciência disso, uma obra de dependência, a obra de Davi, um homem que dependeu e Deus foi com ele. A igreja, ela tem vivido essa experiência também. Querido, o Senhor quer que você viva essa experiência, né? Nós temos que estar atento nessa hora. Os guardas, eles não souberam dizer. O homem, nesta hora, ele almeja pelo romper da manhã. Ele quer dias melhores, ele quer uma nova expectativa, ele quer novos dias, mas ele não tem resposta. Mas a igreja tem. Apartando-me um pouco, olha, nesse mundo nós não vamos encontrar resposta. Mas quando olhamos para Jesus, nós vamos ver a resposta. E a resposta foi dada lá na cruz do Calvário. O derramar do Espírito Santo, a comunhão. Hoje a igreja vive esse plano profético, né? Então não há acordo. A obra não tem parte com aquilo que é dessa vida. A obra do Espírito Santo tem compromisso com aquilo que é eterno. Por isso que o Senhor nos desperta nessa manhã a buscar. Mas buscar de maneira diligente, né? Nós temos que buscar com diligência. Procurar, orar, até encontrar. E quando encontrar, o que nós temos que fazer? O reter. Então a palavra diz que ele o reteve. Tão importante quanto ter uma experiência com Jesus, com o Espírito Santo, é reter o Espírito Santo, né? As prudentes que entraram para as bodas, elas tinham o óleo, elas tinham o fogo. As loucas, elas não tinham. Interessante que a origem do óleo não estava nas prudentes. A origem do óleo era a mesma para ambos, mas um grupo reteve e o outro grupo não reteve. Então, no homem, o homem não tem nada para dar. O discípulo não tem nada para dar. Nós recebemos do Senhor e conservamos a nossa vida, né? Então, esse é o grande objetivo do Senhor. Então, ele o reteve na casa de sua mãe, né? Aquela que o gerou. Meus irmãos, a obra tem nos gerado. E é na obra do Espírito que nós vamos conservar a vigilância, né? Por isso que o Senhor não nos deixa vacilante na nossa caminhada, né? O Senhor não nos deixa dormir. Então, nesse tempo profético, nós precisamos estar vivendo essa expectativa. O grande dia é o dia do arrebatamento da igreja, né? Essa expectativa não pode morrer no coração do querido ouvinte, no coração da igreja. Pastor, mas eu, nesta manhã, eu busco algo para minha vida, algo mais. Há um vazio na minha alma, minha mente está confusa, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso de uma bênção na família, na relação familiar, na relação com os meus, na relação com o mundo, na compreensão do mundo. Olha, eu estou com uma enfermidade séria, eu quero uma cura. Meus amados, tudo isso nós encontramos naquele que ama a nossa alma. Uma alma satisfeita, ela compreende tudo à sua volta, né? É o homem quando ele passa a ser pleno, mas não é pleno do exterior para o interior, é pleno do interior para tudo aquilo que está no nosso exterior. Essa é a bênção que o Senhor, ele tem para nos conceder. No comodismo, você não vai achar. O evangelho que acomoda, você não vai achar. Evangelho é renúncia. Talvez você precise renunciar algumas coisas para encontrar aquele que ama a sua alma. Que o Senhor nos abençoe. Fiquemos todos na paz do Senhor Jesus.